Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, está no ar o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Kaique viaja para ser a maior venda de um goleiro do Palmeiras. Dínamo Moscou negocia a contratação de Plata do Flamengo. Diego Souza, agora técnico do Joinville. Torcida do Cruzeiro prepara Mosaico 30, né? 3D para clássico contra o Atlético de Minas Gerais. Libertadores e Sul-Americana vão parar para a Copa do Mundo Feminina. Enteado ou parente? Entenda a interpretação que pode decidir venda da SAF do Vasco. Atacante do Inter, Carbonero, recebeu contatos de clube russo. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. 6:09, boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Túnio Café, boa noite, perdão, boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. É, você falou aí que o Dínamo de Moscou, né? Uhum. Está aí, sim, se organizando, se preparando para tentar tirar o Plata, né?
Do Flamengo.
Do time do Flamengo. Eu acho que se realmente a proposta acontecer oficialmente ao Clube Rubro-Negro...
Para ele, em questão de dinheiro, pode até ser bom. Agora, em questão de visibilidade...
Pois é. E para o Flamengo vai ser interessantíssimo o Flamengo botar esse dinheiro no caixa. Né? Porque já que o Flamengo tem intenção aí de contratar na janela do final do ano, que esse ano já não vai mais, jogadores para atuar ali naquela posição do Plata e o primeiro reforço, né, seria o Luiz Henrique. Então, eu acho que essa venda do Plata para o futebol russo seria interessante para o Flamengo reforçar o caixa, para que no final do ano possa também reforçar o time.
Muito bem, Júlio César. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Ontem, o último jogo da rodada, né, pelo Campeonato Brasileirão da Série A, entre o Botafogo e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu por 3-2 a partida e cola lá no Flamengo também com um ponto só de diferença, apesar de ter uma partida a mais, né? Mostrando que veio para realmente brigar aí por esse campeonato. E assim a gente vai iniciando aqui o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, a gente começa o Gabriela Esportiva desta terça-feira falando de Copa do Brasil. Copa do Brasil daqui a pouco, Júlio César. Logo mais às 21 horas, daqui a pouco de baiano, né? Logo mais às 21 horas, o Atlético Mineiro vai na casa do Cruzeiro, né? O Atlético Mineiro vai na casa do... É o clássico mineiro, aí, o clássico do queijo. É as quartas de final da Copa do Brasil.
É um grande clássico, primeiro do futebol mineiro e depois do futebol... brasileiro, Cruzeiro e Atlético, Atlético Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro vai ter a oportunidade de realmente confirmar a sua boa fase, né? Vai ser um jogo difícil, eu acho que para as duas equipes. Não é porque o Cruzeiro vai estar jogando dentro de casa que ele vai encontrar facilidade. O Atlético é um time que vem reagindo aí na competição, melhorou muito após parada aí da Copa, né, conseguiu vitórias interessantes no Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser um jogão de bola, né? Dos dois lados tem bons jogadores, né? O Cruzeiro vem aí de uma vitória em cima do Flamengo, uma vitória que deu uma certa moral ao time, uma certa tranquilidade, porque se perde aquele aquele jogo seria o segundo consecutivo, né? É, talvez deixasse o time para esse clássico hoje um pouco abatido, um pouco cabisbaixo, mas a vitória veio na hora certa, né, para que o time pudesse erguer a cabeça, ter tranquilidade para esse jogo de hoje. E clássico é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Clássico é clássico, vence clássico quem entra mais focado, quem entra mais determinado, quem erra menos, né? Então, é um jogo que a gente fica até assim, com o pé atrás de arriscar quem vai ser o vencedor.
Difícil.
Né? É difícil. Eu digo que no clássico tudo pode acontecer. É. Pode dar o Cruzeiro, pode estar jogando dedicado diante da sua torcida. A lógica seria essa do futebol, né? Se futebol fosse, o resultado acontecesse da forma que a gente pensa, todo time que joga dentro de casa, a lógica seria vencer, porque está jogando no seu estádio, diante da sua torcida, né? Tem todas essas coisas. Mas, infelizmente, o futebol não é do jeito que a gente pensa, os resultados não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Então, é um jogão de bola dos dois lados, dois grandes treinadores, né? O Arthur Jorge e o Barba lá do futebol argentino. Vamos ver o que é que dá.
Eu acho que é difícil dizer realmente, principalmente que quando é uma rivalidade tradicional, a casa não conta tanto, né? Porque os jogadores se conhecem, as equipes se conhecem.
As equipes praticamente são todas em casa, né? Todo mundo jogando ali em BH.
No mesmo estado, uhum. Praticamente ali, todos eles aí conviveram muito jogando, tanto no seu próprio estádio, como no estádio do seu grande opositor, né? Então, não conta muito. E como a qualidade técnica deles também é equilibrada, e os dois vêm crescendo, apesar do Cruzeiro estar um pouco mais à frente, né? O jogo tem tudo para ser um grande jogo, sinceramente. Aí, Tony, é o primeiro só. Na verdade, são 180 minutos, né? Copa do Brasil, e esses são só os primeiros 90.
Muito bem, Fred Mendes, eu continuo com você aí, 6h15.
Gabriela Esportiva.
6h15, Fredão, sem tempo para lamentar aí o empate de 1-1 do Santos, né? Com o Mirassol na Vila Belmiro, no domingo, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Cuca já está pensando no jogo de amanhã da Copa do Brasil, né? O time enfrenta o Palmeiras no Nubank Park. Uma parada dura pro Santos, né? No jogo de ida aí das quartas de final. Apesar de ser um jogo importante, a presença de Neymar ainda não é certa, hein? Ainda é um mistério, Fred Menezes.
Isso tá acontecendo em quase todas as partidas também. É uma forma que Cuca tem visto também para não abrir muito aí sua estratégia de jogo. Né? Mas se Neymar não está com nenhum problema físico, a tendência é ele entrar no jogo, que é um jogo de grande importância, né? É o chamado jogo de milhões. O Palmeiras, que vinha num momento difícil na Série A, porque vinha perdendo pontos para o segundo colocado, o Flamengo, que ia chegando cada vez mais perto. Nesse último final de semana pôde dar uma respirada, porque o Flamengo foi derrotado e o Palmeiras venceu sua partida, então acabou acalmando aí não só toda a equipe, mas também os torcedores. E o Palmeiras joga dentro de casa, né? É uma equipe que tem um elenco melhor e também maior, né? E o Santos precisa fazer um bom jogo aí para se manter vivo para a próxima partida, os outros 90 que faltarão, né? Eu acredito que o Palmeiras vem aí com muita força para tentar decidir logo e se tranquilizar para a segunda partida, né? Porque é uma equipe, inclusive, mais forte do que o Santos, pelo menos nesses últimos anos aí. O Palmeiras ficou muito forte e o Santos vem muito irregular, né, no Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Fred Menezes, 6h17.
Gabriela Esportiva.
6h17, abração pra rapaziada do Ilhéus 2 e meu amigo Bioncalhas, o índio também aí, tá curtindo a nossa programação, valeu aí pela audiência. Júlio César, o Vasco enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Em uma competição na qual, Júlio, o Vasco passou anos sem conseguir avançar às fases decisivas, né? O Cruz Maltino alcançou pelo terceiro ano consecutivo, ao menos às quartas de final do torneio, né? A sequência começou em 2024, quando o Vasco chegou às semifinais. Após perder por 2-1 de virada para o Atlético Mineiro na Arena MRV, a equipe empatou em 1-1 em São Januário e acabou eliminada. Em 2025, o Vasco foi ainda mais longe. O time superou o Botafogo nas quartas de final e o Fluminense na semifinal, garantindo aí uma vaga na decisão. Na final, porém, ficou como vice-campeão diante do Corinthians, né? Após empatar em 0-0 na Neoquímica Arena e o Cruz Maltino perder por 2-1 no Maracanã e ficou sem o título. Agora, diante do Vitória, o Vasco tenta manter a sequência e alcançar novamente aí uma semifinal. O primeiro confronto será em São Januário, enquanto a partida de volta será marcada no Barradão. Será realizada no Barradão. A pergunta é, o Vasco tem que fazer um bom jogo amanhã para garantir, porque Barradão ou Vitória lá é pau de dar em doido.
O Vasco vai ter que jogar bem, vai ter que se superar mais uma vez dentro de casa e tentar fazer o placar, né? Tentar fazer um placar que lhe dê uma certa tranquilidade em São Januário, porque o jogo de volta no Barradão vai ser muito difícil, né? E o Vitória tem provado na Copa do Brasil que jogar dentro de casa, né? Jogando dentro de casa tem conseguido aí os bons resultados, né? O último domingo foi o que aconteceu, poucas pessoas esperavam, né? Porque o Vitória realmente vinha bem na competição, né? No Campeonato Brasileiro e com essa campanha também da Copa do Brasil, vinha dando empolgação ao time. E no último domingo o Vitória não se ouve bem em campo, o treinador também não se ouve bem do lado de fora. E acabou culminando que o Bahia foi lá e venceu. Mas não quer dizer que o Vasco também chegue lá e possa vencer o Vitória, né? Tudo vai depender desse primeiro jogo. Eu acho que o primeiro jogo é muito importante. Então, Vasco vai ter que jogar muito. O Vitória, a gente sabe que ele não vai partir para cima fora de casa. Até porque, por mais que ele saiba que o Vasco é um time que não tem essa qualidade toda, mas é um time que vai estar jogando dentro de casa com apoio de sua torcida.
E é perigoso,
né?
Mesmo.
E é perigoso você partir para tentar. Então o Vitória vai para esse jogo de amanhã, pelo menos o que eu penso em minha cabeça, e que se eu fosse um treinador, né? Já que você não tem um super time, como um Flamengo tem, um Cruzeiro tem, um Palmeiras tem, o que é que você tem que fazer? Primeiramente você tem que pensar em não tomar gol. Então você vai armar seu esquema de jogo, sua estratégia, para você não tomar gol. E na hora que o time lhe der um espaço, você ir lá e tentar fazer o gol. Eu acho que para o Vitória um resultado de empate, né? Ou até mesmo perder por um gol de diferença é um excelente resultado.
Não é ruim.
Ele não pode deixar passar a partir de 2. Porque não é toda hora que você tira um placar de 2. Ele tirou do Atlético Paranaense, ótimo. Mas não quer dizer que todos que forem jogar lá com esse placar, ele vai tirar. Então agora o Vasco, né, tem que jogar e fazer um placar 2-0, se puder fazer 3, ótimo. Então tem que ser a partir de 2 para poder ir tranquilo para o seu treinador no jogo de volta tentar aí armar um esquema, armar uma estratégia, né, onde o Vasco lá possa arrancar a classificação na casa do adversário. Mas vai ser jogo difícil para as duas equipes, né? Agora o Vasco vai ter que saber jogar. Mais uma vez vai ter que se superar dentro de casa. Por mais que o Vitória tenha perdido um clássico, mas eu acho que a motivação ainda continua, porque não é toda hora que você chega, né, em uma reta final de Copa do Brasil com um time e a gente sabe que não é lá essas coisas todas, né? Então tem que aproveitar o momento que você está bem. Então vai ser jogo difícil, Túlio.
Eu também imagino que o Vitória vai para cima em São Januário, garantindo que o jogo no Barradão será um jogo do Vitória, né? Comando do Vitória. Então, o Vasco tem, como você acabou de falar, o Vasco tem que fazer uma grande vitória lá em São Januário, porque se terminar o jogo no empate, com certeza o Vitória tira o Vasco aqui
do Barradão. Ele vai ter que mostrar que dentro de São Januário quem manda é ele.
Exatamente.
É lógico que o Vasco tem que vencer, mas agora, também não pode partir é de qualquer jeito para cima do Vitória.
Agora o Vasco está com um problema muito sério. O Vasco começa bem todo o primeiro tempo, aí quando chega no segundo tempo o time desarruma.
É porque não tem peça de reposição, Tony. A peça de reposição é muito importante, é elenco pequeno, enxuto. O Vasco tem no máximo aí 12 jogadores, 13 jogadores, né?
Quando entra o segundo reserva, a qualidade técnica cai um pouco.
Cai.
E aí realmente.
O jogo contra o Palmeiras, não sei foi o que houve, o técnico tirou os principais jogadores do Vasco. Pois e aí as reposições.
Até mesmo já visando essa partida aí da Copa do Brasil, que é uma partida que, se você analisar, é decisiva. E que vai lhe dar vaga em uma próxima vaga de uma competição. E o que o dinheiro vai entrar também já vai ajudar o Vasco esse pix de classificação.
Está precisando de 150 milhões emprestado, né? Foi até o mercado, foi até a justiça pedir para autorizar esse empréstimo. Tem quem empreste, mas o Vasco tem que pedir autorização da justiça, né, para tomar esse empréstimo.
Pois aí. Então quer meter o dinheiro no buraco do pano, como diz aí meu amigo Jorge Raposo. Vai ter que jogar com inteligência, sabedoria para ir passando fase a fase na Copa do Brasil até a final. E aí na final arriscar para tentar ganhar esses cento e poucos milhões de reais aí que a premiação da competição dá, né?
Muito bem, 6h23.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h23, Fred Menezes, negociado com o Sport de Portugal. Kaique viaja para a Europa na noite desta terça-feira para concluir a transação e se tornar a maior venda de um goleiro do Palmeiras, por 24 milhões, né? Mesmo sem nunca ter atuado no clube aí como profissional. Ele disputou a última temporada por empréstimo ao Nacional, também de Portugal, né? Voltou aí ao fim do contrato para ser o terceiro goleiro do elenco, mas pouco depois aceitou a proposta do Sport, né? Kaique também tinha a proposta aí do Al-Wasl, né? Dos Emirados Árabes Unidos e do grupo Nottingham Forest da Inglaterra, mas passou aí o que pesou a favor do Sporting, a passagem por ele em Portugal já, né? Então ele quis ficar lá em Portugal mesmo, e aí provavelmente vai fechar com o Sporting. O cara já viaja hoje.
Pô, muito bom. A notícia é boa para o futebol brasileiro, não só para o próprio Kaique, né? É importante. A gente vem com algumas dificuldades aí. Temos bons goleiros, mas não vivemos aquela fase aí que nós vivemos em 2002, com muitos goleiros aí de muita qualidade, né? Com Marcão, Rogério Ceni, Dida. Então nós
Tafarel
tivemos
uma conta, e outros.
Essa fase de 2002, Tony.
Essa fase dela é imbatível. Mas ela começa muito no final dos anos 80, né? Começa com a Cássio.
Começou a melhorar muito o treinamento dos goleiros. Os goleiros melhoraram muito do futebol brasileiro. Tanto é que Tafarel é tido como o melhor goleiro de todos os tempos brasileiro. E era o atual técnico da seleção brasileira, né? Técnico de goleiros. Então, um jogador extraordinário que fez história no mundo, né? E a qualidade técnica dos nossos goleiros vem melhorando a cada ano. A gente perdeu um pouco, Tony, do nível extraordinário, do extra mesmo, do diferenciado. A gente tem bons goleiros que jogam em alguns clubes da Europa também, grandes clubes, né? Alisson, nós tivemos vários goleiros aí que jogaram na Itália. Júlio César, inclusive, que não foi o imperador, né, porque também nunca trabalhou no rádio, mas no gol ele não fez na seleção o que ele já tinha feito tanto no Flamengo, historicamente, quanto no Milan. Então a gente sente que é necessário a cada vez mais jogadores brasileiros, tão goleiros como laterais, como volantes, atacantes, que nós temos sempre muitos indo até cedo demais, fazendo carreira lá fora, porque é uma grande aprendizagem, né? É você realmente conhecer o futebol do mundo inteiro, porque são muitos países que disputam suas principais competições. E assim a gente, Kaique, um jogador novo, né? O terceiro goleiro do Palmeiras, praticamente só ia jogar quando tivesse alguma condição, né, de entrar em campo. Então é importantíssimo que faça esse essa passagem aí.
Tem outra coisa, o Palmeiras deve estar vendendo ele até mesmo para poder não perder o investimento que fez no jogador, porque a Lei Pelé só veio para acabar com os clubes. Também, e se você isso. segura um jogador desse, ele estoura 21 anos, já era.
Você perde a condição até de fazer negócio.
Ele ganha o passe livre, aí o passe é dele, aí ele vai botar o passe na mão de um empresário. Quem vai fazer o negócio dele é o empresário. E o clube que pegou aquele cara com 9 anos, 10 anos, investiu aí nele, né? Gastou dinheiro com ele.
Também não é um atleta da primeira prateleira, né? A gente sabe disso. É um.
Não, mas é um jogador. É novo. Você poderia segurar o jogador porque goleiro bom no Brasil tá escasso. É. Entendeu? Tá escasso. Então você poderia segurar ele. Mas não segura porque a Lei Pelé prejudica o time nisso aí. Entendeu? Então o time tem que tirar o que investiu. E você achar 24 milhões é de euros?
Ou 24 milhões de reais.
De reais. Que não é pouco dinheiro. Em uma posição de goleiro. E olha que não é um goleiro tarimbado ainda, é um goleiro em formação. É bom demais.
Muito bem, 6h28.
Gabriela Esportiva.
6h28, Júlio César, o atacante Gonzalo Plata do Flamengo, voltou a despertar o interesse do futebol russo. Desta vez foi o Dinamo de Moscou que abriu negociações pela contratação do equatoriano de 25 anos. Os clubes mantêm conversa sobre uma possível negociação pelo jogador, né? É, de acordo aí com a imprensa carioca, o Dínamo já teria um acordo com Plata e considera as negociações avançadas, Júlio César.
É, como eu falei aqui, né? O Plata é um bom jogador, não deixa de ser um bom jogador, mas é um jogador que oscila muito no Flamengo, faz boas partidas, faz partidas ruins e tal. E na minha opinião, eu acho que o Flamengo não pode estar segurando o jogador mais por muito tempo, né? Veio, jogou, deu contribuição, achou dinheiro, vende, né? Flamengo, o Léo Jardim tem reclamado muito que o Flamengo, ele demora de renovar o elenco, o plantel, a faixa etária de idade do Flamengo é uma faixa etária alta, de idade alta. E o Léo Jardim, é tanto que ele sentou com o presidente do Flamengo, e de agora em diante o Flamengo vai contratar jogadores com idade mais, né, mais baixa do que vem contratando.
O Dinamo Moscou também levou o Matheus Martins aí do Botafogo, né, o atacante.
Pois é, então se realmente a proposta tá rolando, os dois times estão conversando e o dinheiro for bom, né, eu acho que o Flamengo tem que vender e ir para o mercado e trazer outro jogador para substituí-lo. Como o Flamengo tentou o Luiz Henrique e não conseguiu, poderia vender ele agora, guardar o dinheiro para na janela do final de ano o Flamengo tentar uma nova investida no Luiz Henrique e trazer o Luiz Henrique, né, para o lugar do Plata, que seria uma excelente contratação. Agora, hoje ir para o futebol russo depende do que o jogador quer. Se ele está pensando em fazer logo o lastro dele financeiro, né, Fredão? É um excelente lugar para ganhar dinheiro.
Não é o melhor,
mas dá para fazer um pé de meia rapidamente. Agora, se ele estiver pensando em visibilidade, em manter a imagem dele na seleção, as convocações da seleção, está pensando em um time grande da Europa, aí não vai não, filho. Não vá não, porque o futebol russo, ele está isolado no mundo. Os times russos não jogam competições da Europa mais. Copa UEFA, não joga Champions League, não joga nada. É só campeonato interno deles lá.
Não é só futebol não, é todos os esportes.
Todos os esportes. Então, o jogador é que ele vai dizer o que, é que ele quer. Quer ganhar dinheiro, vá para a Rússia. Quer estar se preocupando com a imagem, está se preocupando em manter suas convocações para a seleção, está se preocupando em pegar um time mais ou menos da Europa, aí não vai para a Rússia, não.
Até hoje, Júlio, e Tony, e ouvintes do Gabriela Esportiva, a gente não acredita muito no que se passou na cabeça de Gerson, faltando menos um ano para a Copa do Mundo,
para
sair do Flamengo, que é um clube de grande tradição no país, jogando o melhor futebol naquele momento, e ele sai, praticamente deu adeus à seleção e perdeu uma grande oportunidade real de realmente fazer um grande contrato e ganhar dinheiro. Porque a pressa dele nesse ano aí antes da Copa, ele podia muito bem ir para a Copa do Mundo, fazer uma boa Copa e realmente sair na vitrine aí para um grande clube e, na verdade, conseguir aí a sua independência financeira.
Talvez se ele tivesse continuando no Flamengo, talvez o Danilo do Botafogo nem teria sido convocado, porque praticamente são as mesmas posições.
É isso aí.
Né? Ele já tinha praticamente marcado, né? A sua passagem na seleção, ele...
Não ia abrir espaço para outro.
E tem outra, Fredão. Se você olhar também, pô, ele estava em um time como o Flamengo, estruturado, ganhando um bom salário.
Sim,
se tornando o ídolo do time, capitão do time no momento era ele, entendeu? Olha aí a Arrascaeta e Bruno Henrique. Os caras entraram para a história do clube. Hoje a Arrascaeta... E Bruno Henrique conseguiram superar Zico em termos de números, em termos de títulos, de números e tal, conseguiram superar Zico, né? Mas Zico é o nosso maior ídolo hoje, da torcida do Flamengo, e vem agora Arrascaeta e Bruno Henrique logo atrás ali, e ele poderia estar também nessa prateleira, o próprio Gabigol poderia estar nessa prateleira, entendeu? Mas tem hora que os caras fazem escolha errada. Agora, pelo menos na carreira de Gerson, pelo que eu vejo, o pai dele é quem atrapalha muito a carreira dele, o Marcão, né? E ele não consegue dizer não pro pai. Então, ele pagou um preço alto, ficou de fora da Copa, provavelmente não vai na próxima Copa.
Esqueça. Não vai mesmo.
A Copa dele era essa. Tá mais fácil o Pedro ir na próxima Copa ainda, porque Pedro é novo, vai estar na próxima Copa aí com 33 ou 34 anos. Depois, um atacante ainda é uma idade boa.
E já foi, né?
Né?
E
já jogou uma, né?
Jogou uma.
Pois é, então...
Experiência de Copa do Mundo também.
Eu acho que o jogador tem que pensar o que é que ele quer para ir para determinados futebol. Russo, não tem visibilidade.
São as pretensões, né?
Ir lá pro lado da Emirados Árabes. Quer ganhar dinheiro, vá para lá. Futebol chinês, quer ganhar dinheiro, vá pro futebol chinês.
6h35, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h45, Fred Menezes. Fluminense tem quarto melhor ataque do Brasileirão em meio a altos e baixos de titulares, né, Fredão? O Fluminense vive um dilema positivo, né, no setor de ataque. Mesmo em meio aí a esses momentos aí de altos e baixos, né, de algumas peças consideradas titulares. O time chegou a 36 gols no Campeonato Brasileiro e tem o quarto melhor número da competição, atrás apenas de Botafogo, com 37. Né, a gente está falando de números de ataque. E Flamengo com 45 e Palmeiras com 46. Nestas últimas três partidas do Brasileirão, contra o Botafogo, Palmeiras e Remo, o setor ofensivo tricolor balançou a rede 5 vezes. Foram 2 gols de Hulk, 2 de Kevin Serna e 1 de Cano. O zagueiro Ignacio também marcou aí uma vez, né? O número reforça a briga do Flu no topo da tabela, mas pode surpreender quem acompanha o dia a dia da equipe, visto que alguns jogadores não vivem a melhor fase da temporada, né? Dos 4 principais artilheiros do time no campeonato, apenas um segue como titular absoluto, o volante Hércules, com 3 gols, Fred Menezes.
Tony, na verdade o Fluminense, para você ter uma ideia, nesse caso aí dessa concorrência aí, ou analisar uma comparação com o Botafogo tem 15 pontos a menos que o Fluminense. Então você vê que o Botafogo venceu pelo menos aí menos 5 partidas, né? E o Fluminense, apesar de tudo isso aí, não tem tantos gols, né? Apesar de estar bem classificado aí na quarta colocação. O que é que está acontecendo? O jogador do Fluminense, o atacante, que vinha numa fase boa e marcando gols, voltando a marcar gols em várias partidas, é o John Kennedy, que inclusive está bem, acho que é quarto artilheiro, coisa assim, no Brasileirão, com 9 gols, né? Mas você vê outros jogadores como o Hulk chegando, né? Foi contratado também há pouco tempo, também está ainda em fase de adaptação. Outro centroavante aí que o Fluminense trouxe, né? O sul-americano Castilho, também não vem fazendo o que a torcida e o clube esperava. A gente está vendo o Cano retornando também de contusão e voltando a marcar agora nos últimos jogos, entrando com mais desenvoltura, né? E fazendo seu futebol, tentando fazer ou entrar no campeonato agora e marcar os seus gols que sempre o acompanharam também, né? A gente vê Canóbio com dificuldade de um atacante de um lateral, né? Um atacante de ponta, que também tem muita dificuldade de conclusão. A gente nota que o futebol brasileiro perdeu muito em qualidade aí, os centroavantes, os atacantes. A gente vê alguns poucos ainda sobressaindo-se, como o próprio Pedro, né? Que vem tem uma qualidade técnica diferenciada, um estilo mais rudimentar de jogar dentro da área, né? Um jogador que joga de costa. No último jogo ele deu inclusive 2 assistências maravilhosas, né? Apesar de concluir bem de cabeça, perna esquerda, perna direita, um jogador técnico. A gente está vendo aí Kevin Viveiros, um sul-americano que entrou, chegou aí no Atlético Paranaense e hoje é o artilheiro do campeonato com 16 pontos. É uma pergunta até que se faz aos grandes clubes brasileiros que não viram esse jogador jogando para trazer eles para seus... porque tem mais condição financeira e pode trazer, poderia ter trazido para um grande clube brasileiro. Viveiros está fazendo um 2026 espetacular, né? O artilheiro do campeonato com um gol só a mais do que Pedro, né? E a gente observa que essa qualidade está faltando ao futebol brasileiro, jogadores que definidores, que finalizem, que façam gols, que não percam tantas oportunidades. A gente debateu ontem aqui sobre as oportunidades em alguns jogos do futebol brasileiro, e a gente viu até o Bahia contra o Vitória aqui dentro de Salvador, no Barradão, o Bahia perder muitos gols no primeiro tempo. Quando fez o seu gol, acabou o Vitória sentindo também, e o Bahia foi para cima e também perdeu muitos gols. Quer dizer, a gente vê o Flamengo perdendo, o Flamengo, a equipe que está brigando pelo campeonato, vai brigar por todos os campeonatos importantes aí que a gente aqui na América do Sul, que a gente transpira, né? Então, e a gente vê o Flamengo que pode, por conta de qualidade técnica na finalização, acabar perdendo um campeonato importante, né? E a gente vê que o Brasil está sem mostrar isso, inclusive na Copa do Mundo teve muitas dificuldades aí nesse setor. Houve um contrato, uma convocação que a gente nem, um jogador a gente nem conhecia, todos aqui da bancada comentaram, o Igor Thiago, um jogador que acho que nunca jogou em clube nenhum brasileiro, que eu saiba, né? Pode até ter jogado, se os ouvintes estiverem nos ouvindo aí, que tiver esse conhecimento, que passe para a gente aqui, que realmente eu não sei, da base. O próprio Hulk, que retornou ao Brasil, é um jogador que saiu aqui do Vitória, mas é um jogador que eu não vi jogando. Então, eu vi jogando já na seleção brasileira, em Portugal. E Hulk, aqui no Brasil eu não vi ele, nunca se destacou.
Jogou diversas vezes aqui no Mário Pessoa, naquele time de 2006. Ele era banco de reserva naquele time. Eu entrevistei Hulk várias vezes.
Em 2006, Martins, você tá 2006, falando? No Campeonato Baiano.
Ele era juniores, mas já pegava do o banco Vitória, né? Do Vitória, já pegava banco do profissional. Entendeu? Ele. Davi Luiz jogou, Anderson Martins, Hulk. Entendeu?
O Igor Thiago, ele jogou no Cruzeiro, né? Ele jogou no Cruzeiro, ele iniciou sua carreira nas categorias de base do Verê Futebol Clube lá do Paraná, antes de se transferir para o Cruzeiro, onde se profissionalizou. Isso aconteceu em 2020 e atuou até 2022, quando foi vendido para o futebol da Bulgária.
Mas a gente viu pouco, né?
Eu não vi nada.
Praticamente, jogador muito novo, saindo cedo. E acaba ganhando a titularidade lá fora, e aí realmente seu futebol vai aparecer.
Muito bem, 6:53.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, trio do Flamengo treina no campo e avança em recuperação antes do clássico com o Botafogo, né? A tendência é de que o técnico Leonardo Jardim tenha boas notícias na lista dos relacionados para o clássico contra o Botafogo no próximo domingo lá no Maracanã. Os jogadores que foram desfalques na rodada anterior do Brasileirão evoluíram em suas transições e estão perto aí do retorno. Isso é bom para o Flamengo e bom também para o técnico Leonardo Jardim, não é isso, Júlio?
É, ter reforço é bom demais. Para mim tem algum jogador no departamento, que é o Luiz Araújo, se não me engano, está no departamento, e outros jogadores aí, o Léo Pereira, que se machucou durante a semana passada no treino. Então, quando você tem a notícia que o DM está liberando esses jogadores, sempre é bom, né? Porque você consegue botar aí o que você tem de melhor, né, em campo, ainda mais que esse jogo próximo do Flamengo é um clássico, né? E clássico não se joga, se vence. Então você tem que entrar com o time força máxima para poder vencer, né? É, tenho certeza que a torcida do Flamengo não vai aceitar uma derrota no clássico para o Botafogo, né? É, até porque o Flamengo tem um time hoje mais superior. Mas futebol é jogado, né? É, às vezes o resultado não acontece da forma que a gente quer, mas o Léo Jardim, ele tá certo, ele tem que comemorar o retorno desses jogadores e agora montar o seu time, montar a sua estratégia para poder vencer esse clássico.
Valeu, Júlio César, 6:54.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:54, Fred Menezes, o Botafogo manterá Rodrigo Belão como interino para enfrentar o Flamengo no próximo domingo, né? E confia em sua permanência para a semana seguinte contra o Palmeiras. O apoio ao técnico do Sub-20 é geral, né? E passa por jogadores, departamentos de futebol e membros do Clube Social Fred Menezes.
É, Tony, eu acho que isso tem sentido. Isso aconteceu também com o Fluminense agora, mais de uma vez, porque Marcão do Fluminense, toda vez que o Fluminense trocava de técnico, demitia um profissional, ele assumia a equipe, mas o Marcão acompanha as divisões de base, está sempre de olho também na equipe principal, né? E está lá sempre apoiando também os técnicos que passam e vendo o que pode ser feito com muita tranquilidade, até porque ele conhece bem toda a divisão de base da equipe. Eu acho que no caso do Botafogo não é diferente, porque é natural que quem passa muito tempo com o clube, primeiro acompanhando o seu futebol principal e com a equipe de jogadores jovens que podem, inclusive, subir de patamar, né, e serem profissionalizados na equipe de cima. Então, é importante também que esse conhecimento todos eles precisam ter, todos esses técnicos, né, e também uma oportunidade na carreira de crescimento, né? Então você tem que se mostrar sempre com muito interesse em busca de conhecimento e não perder essa oportunidade, né? E acabar levando também, no caso, né, salvando o clube de algumas situações. Isso eu vi acontecer muitas vezes em outras equipes, como eu vi acontecer também no Fluminense com o Marcão, em vários momentos. Vi isso acontecer no Flamengo, muitas vezes fazendo contratações de ex-jogadores que trabalhavam na base. Jaime é um exemplo desse, um ex-zagueiro. Então a gente fica observando aqui de longe e, claro, torcendo que o profissional que se dedica tanto tempo ao esporte, que tenha uma oportunidade melhor e que consiga demonstrar o seu potencial para o mundo do futebol.
Muito bem, Júlio. Ou melhor, Fredão, um abraço aí para a rapaziada do Alto Boa Vista, meu amigo Bobó, dona Janice, rapaziada que curte aí a Gabriela FM 6:57. Alô, alô, Datinho. Alô, alô, Raia, aquele abraço.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Vasco encerrou a preparação para o confronto contra o Vitória pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar do momento crítico no Brasileirão, Pedro Emanuel deve manter a base do time titular para o jogo desta quarta-feira em São Januário. A bola vai rolar às 21h30. O técnico português mantém o discurso de utilizar os jogadores que estão na melhor condição física, né? Contra o Palmeiras, por exemplo, o Colídio não iniciou a partida por não estar 100% fisicamente, mas é cotado para voltar ao time nesta quarta-feira. O argentino entrou no segundo tempo, balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Vasco e foi bem avaliado na função de camisa 9, Júlio César.
É, o Vasco, o Pedro Emanuel tem que fazer um catado aí e botar o que ele tem de melhor em campo. É jogo que ele tem que conseguir uma vantagem, como já disse aqui. Então não dá pra ele ficar, fulano não vai jogar porque não tá bem fisicamente. Agora é a hora do cara se superar. Não tá bem fisicamente, mas vai pro jogo assim mesmo. E eu sou de acordo a você botar o melhor que você tem logo no início, porque se você conseguir fazer o resultado, no segundo tempo você vai alterando, vai equilibrando as coisas, né? Então eu acho que o Colídio tem que ser titular no Vasco. E assim, outros jogadores que estiverem condições, que não jogaram a partida contra o Palmeiras porque não tinham condições fisicamente, né? Outros estavam saindo do departamento técnico, decidiu não botar. Eu acho que esse jogo agora é jogo papirão, é jogo que vale tudo, hein, Fredão?
Com certeza.
6h59.
Gabriela Esportiva.
6h59, Fred Menezes. A Alan teve ascensão meteórica no Palmeiras e valorização de 2.900% e em venda ao Manchester City, né? Há pouco menos de 2 anos, a Alan estava aí chorando no dia anterior, na final do Brasileiro Sub-20, né? E depois ele pega aí essa valorização, né? O técnico Abel Ferreira, após 4 meses, contou tudo isso aí, que a valorização dele foi meteórica, foi de um dia pra noite, o cara foi valorizado e despertou a atenção do futebol europeu, Fred Menezes.
Ele, na verdade, segue os mesmos caminhos, né, de Estevão, né? E, inclusive, a mesma posição. Então, um jogador leve, né? Rápido, um atacante vibrante, que vem fazendo sucesso juntamente, né, na ala ali direita, quando Estevão ainda fazia parte da equipe, né, e não caiu seu futebol, né, Tony? É jovem, é um jogador aí que ele já demonstra não só interesse dos olhos aí europeus, mas também que vai ser um jogador selecionável, né, para nosso scratch aí, não só para a próxima Copa, como para outras Copas do Mundo também, porque é um jogador que busca o resultado, né? Um atacante que, como poucos, né? Aliás, como poucos aqui no Brasil, que ainda estão no país, mas assim, me lembra muito os jogadores da equipe francesa de futebol, que individualmente estavam nessa Copa do Mundo aí atuando o seu grande futebol.
Agora, Fredão, eu acho que a gente tem que também enaltecer o trabalho da
divisão de base, né?
Não só da divisão de base, mas o trabalho do Abel Ferreira com o jogador. Por que eu faço questão de falar isso? Porque desde quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, tem surgido grandes jogadores da base e ele pega esses jogadores, puxa para o time profissional, trabalha e lança no momento certo. Porque não adianta o jogador ter personalidade, não adianta ter futebol, mas o jogador ele tem que ser lançado no momento certo.
Tem que oportunizar, né? Fazer com que...
Você não pode pegar um jogador desse e lançar ele no time de cima quando o time está vivendo um momento complicado, turbulento, atribulado. Você não pode. Porque você acaba queimando o jogador. Porque você vai querer lançar para que o jogador ele vai lá e vai e resolva, e na realidade ele ainda não está preparado para esse tipo de problema, não tem a maturidade, não tem a experiência. Perfeito. E acaba queimando. Isso tem acontecido muito no Flamengo.
Esse que você falou aí é um mérito realmente, então, do Abel. é a conexão com as divisões de base, coisa que falta muito ao futebol brasileiro.
A divisão de base, ela faz um trabalho excelente, né?
Com certeza.
O grupo do João Paulo, que inclusive tem nosso amigo Gilmei Emberê, que é casado com nossa amiga Adriana aqui, filho de, filha de Valdir Miriquim, irmã de Beto Lilica, né?
Então, da família toda,
pelo amor de Deus. É que eu conheço, porque fomos vizinhos, moramos na mesma rua.
Muito
entendeu? E Gilmeu é um cara que eu conheci no futebol.
Humilde no mundo.
Se o cara tiver 10, 23 irmãos como ele, vai passar a noite toda falando pra todo mundo.
Então, a base do Palmeiras hoje faz um trabalho excelente.
É verdade.
Agora, não adianta a base fazer um trabalho excelente se o treinador do time principal não souber também pegar esse jogador e
lançar no momento certo.
Então, o Abel, ele faz esse trabalho. Então, eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho dele. E se você observar, quando ele chegou para cá, ele lançou o Hendrick, ele lançou o Estevão, Danilo, que hoje está no Botafogo.
Alan, vários
quanto
jogadores.
O Palmeiras não faturou? Porque esses jogadores vingaram. Já o Flamengo não. O Flamengo tiveram alguns jogadores, né, que... Teve jogador que foi cogitado no Flamengo, o novo Zico, como Eric Flores, na época... E esse jogador bufou. O Frio de Bebeto, a bomba dele bufou, Matheus. E assim, e agora recentemente, o Alan Cian, Lohan, Matheus Gonçalves, que era tido como. E não souberam lançar os jogadores. Os jogadores se apagaram.
Muito bem, Júlio César. Vamos lá, 7-4.
Gabriela Esportiva.
7-4 para finalizar o programa de hoje, Júlio César. O técnico Fernando Diniz. Ele minimizou a escassez de opções no elenco do Corinthians e defendeu que, tendo parte dos jogadores lesionados novamente, né, consegue montar aí uma equipe competitiva, segundo ele. A gente já sabe que o Corinthians não pode contratar por estar com 3 transfer bans, né, e ainda tem de lidar com uma extensa lista de desfalques. Na derrota por 2-1 para o Coritiba, por exemplo, pela 24ª rodada do Brasileirão, no último domingo, a equipe teve uma ausência entre poupados e lesionados e suspensos, né? Teve uma grande ausência, né? 10 ausências, por exemplo, o Corinthians teve de jogadores lesionados e suspensos. Eu quero saber como que a diretoria e o técnico do Corinthians vai contornar todas essas dificuldades, Júlio César.
Boa pergunta, né? Boa pergunta. Né? Eu acho que o Corinthians tem que primeiro acertar essa questão do transfer ban. Não sei como.
Aí tem que pagar, ele tem que arrumar dinheiro.
Tem que arrumar dinheiro. Não sei como, mas tem que pagar. Porque se não pagar, não tem como resolver. O Corinthians tem. Olha que o elenco do Corinthians não é um elenco ruim, todo ruim. Tem bons jogadores no Corinthians. Tem Garro, né? Tem o Yuri Alberto, tem o Mateuzinho que se encaixou bem no Corinthians. Tem aquele, o cabelo Rastafari lá, como é o nome dele, que é da seleção.
Mas me diga uma coisa, onde está o Memphis Depay?
Pois é, boa pergunta. Né? Boa pergunta. Cadê o Memphis Depay, o super-herói que o Corinthians disse que não queria, depois foi atrás e renovou o contrato. Agora tem que botar na conta dele para ele salvar o Corinthians dentro de campo. Mas não vai acontecer. Eu acho que o que vai salvar o Corinthians
É contratação.
Ponto é o que, Fernandinho? Você quer? Qual o jogador que você quer? Qual é a qualidade que você quer? A característica? E ir pro mercado. Mas enquanto não resolver a transfer ban, filho, aí não tem como.
O cartão de crédito tá bloqueado, né? E pra ir pro mercado com o cartão de crédito bloqueado é barriga.
Aí não vai. Difícil. Cartão de crédito sem crédito.
Lei Magnitsky.
Sério. 76
102,9 Gabriela Esportiva.
E só para ampliar um pouquinho o problema do Corinthians, o estado de São Paulo baniu propaganda de bets em camisa de time de futebol. Na verdade, baniu propaganda de bets geral, né? E camisa de futebol também tá proibido. E aí agora como é que vai fazer para arrecadar o
Mingau? Não, vai piorar não só a vida do Corinthians, como a vida de qualquer clube paulista, porque essas bets, você vê que o patrocínio dessas bets são patrocínios gigantescos. Faz a diferença, ainda mais num time como o Corinthians que está passando uma dificuldade.
Santos,
São Paulo.
Eu acho que o time...
A tendência. De querer de modificar aí alterar a legislação contra as bets. Há um murmurinho em relação
a isso. Como São Paulo é o carro-chefe do futebol brasileiro hoje, tenho certeza que já vão aderir a nível nacional isso aí.
Muito bem. Então,
vetar patrocínio das bets nos clubes.
O programa de hoje vai ficando por aqui. Boa noite de Fred Menezes. Não,
boa noite, Tony. Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mandar meu abraço para Zé, né? Que ele fique melhor logo, que ele retorne aqui a nosso convívio aí.
Volta, Zezinho.
É, aí tá vendo aí, Zé? Júlio aqui quase chorando de saudade de você.
Zé então, da manga.
Um abraço para todos aí. Boa noite. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem. Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Né, mandar um abraço para Zé, que também tá ouvindo a gente em casa aí, no seu apê, tá de boa. Né? Volta, Zezinho, que Afrodísio está te esperando aqui. Mas deixa eu mandar um abraço aos meus amigos da prefeitura, né? Os motoristas do gabinete aí do prefeito, motorista lá do pessoal da Sucom, né? Meu amigo Alex, o Melk Vieira, Alex motorista aí também da CEINFRA, né? Meu amigo Beno da Sutran, Fabrício Nascimento, nosso superintendente de trânsito. Fica querendo me provocar, perguntando o que aconteceu com o Flamengo. Eu que pergunto, o que está acontecendo com o Fluminense? Está virando asilo de idoso, hein? Depois você me responde isso aí, Fabrício. Então, um abraço aos meus amigos da prefeitura. Meu amigo Jorginho, hoje torcedor do Bahia, guarda municipal, que estava hoje lá trabalhando na prefeitura, lá na Conquista. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã.
Valeu, Júlio César. O programa de hoje vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, um abraço para você de casa, você do trabalho, obrigado pela sintonia. Amanhã a gente volta com o Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.